Ele está de volta aqui com a gente, nosso especialista em mecânica automotiva, Thiago Voelfel. Tudo bem, Thiago?
Tudo bom, Letícia?
Tudo certo, Thiago. Olha, a gente tem que dar continuidade ao tema da semana passada aqui na Coluna Motorizado. Para quem não acompanhou, gente, o Thiago veio com um assunto, falou, Letícia, olha, vamos falar o seguinte, né? Revisão básica, quem. De para pegar viagem, assim, aquelas pessoas que não puderam ou não conseguiram, não tiveram tempo de colocar o veículo para dar aquela revisada. Então, itens básicos. E aí, nós tocamos no assunto do estepe. Tiago, você viu que confusão a gente causou aqui na rádio? Olha, e já lança o desafio hoje de novo. Olhe o estepe do seu carro, se ele está cheio ou se está vazio. Porque o que teve de ouvinte que parou o carro na hora, mandando mensagem para a gente, chorando de rir. Ai, meu Deus, meu estepe está todo vazio, não presto atenção nele. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto novamente. Tem dúvidas também de ouvintes que ficaram aqui, Thiago, para a gente esclarecer. Mas só para a gente relembrar, é um item extremamente importante que a gente acaba esquecendo, né, de dar uma revisada nele.
Isso é verdade, Letícia. É um item tão importante, só que acaba passando despercebido pelo condutor, né, do veículo. Ele se atenta, às vezes, por tantas outras coisas. Ah, vou olhar para a brisa, vou olhar como é que está o freio, óleo, né, arrefecimento, parte elétrica, mas o item de segurança, que é o estepe, a chave de roda e o macaco, né, e o triângulo, o sinalizador, porque se caso acontecer, você, para mensagem, você já está ciente onde que é o local do carro, onde fica, né, como usar. E a gente às vezes não dá muita importância para esse detalhe, que é importantíssimo, né,
E
para nós, condutores.
olha que curioso, Thiago, você falou, né, desses itens que compreendem o estepe. E aí chegou uma pergunta para a gente também aqui do Hudson, falando o seguinte, Thiago, onde que fica o macaco do carro? E aí ele conta, né, que ele já teve uma F1000 e ele teve muita dificuldade de achar. E quando achou, o macaco não era hidráulico. E ele teve muita dificuldade de utilizar. Onde é que fica o macaco?
Isso, Letícia, é de acordo com cada veículo, tá? Tem veículo que às vezes o macaco ele fica junto ao estepe, né? O estepe ele fica virado de cabeça para baixo, aquela parte dele, o oco dentro ali, né? O bojo dele. Aí ali fica o triângulo sinalizador, fica a chave de roda e o macaco. Então isso é de acordo com cada carro. Já tem carro que o macaco às vezes fica na parte dentro do veículo, outro ele fica na parte lateral, na traseira do veículo, ali próximo às lanternas. Então, isso é bom que quando você comprar um carro, leia o manual dele para você saber como usar o macaco, chave de roda, aonde fica, né? Cada item de segurança, né? Então, é de acordo com cada veículo.
Geralmente, quando você falou que o macaco que fica dentro do veículo, ele fica em qual parte ali, Thiago?
Então, geralmente, ele fica no porta-malas mesmo, igual eu falei, alguns ficam na parte lateral, né? Da parte traseira ali do carro, próximo às lanternas. Tá? E alguns outros veículos, às vezes, fica dentro do carro, né? Igual a Fit Toro mais nova, por exemplo, ela fica debaixo do banco do motorista. Então é muito relativo, né?
Agora eu lembrei de um outro item aqui que a gente nem tocou no assunto na semana passada. Extintor de incêndio. Acho que muito pouco motorista que fica verificando ou verifica a data de validade do extintor. Geralmente de quanto tempo, hein, Thiago?
Geralmente tem alguns são 1 ano, 2 anos, Letícia, 3 anos, depende da marca do fabricante. Até 5 anos aqueles que saíram recentemente, só que porém não é mais aquela obrigação, né? É obrigatório você ter o extintor. Mas por segurança, né, Letícia? É bom a gente ter um extintor dentro do carro, a gente não sabe o que pode acontecer, né?
Os carros novos estão vindo com extintores ou não, Thiago?
Sim, alguns eles estão vindo ainda, Letícia. Estão vindo sim.
Certo.
Tem esse item de segurança.
Thiago, tem mais dúvida aqui de ouvinte? Deixa eu passar o nome dele aqui, o Eliomar. Ele conta o seguinte: ele tem uma Doblô 1.4 e conta que quando ele liga o carro voa, mas depois de um tempo que o motor esquenta, ele perde potência, a temperatura fica normal. O que que pode ser?
Ficar aqui, deixa eu falar, Letícia,
É
hein?
um Doblô 1.4.
Então, Letícia, isso é muito relativo. Se não aparece nenhuma avaria na parte da injeção, ao lado do painel de injeção não acender, aí tem que fazer uma análise melhor no veículo. Levar no mecânico dele de confiança para poder fazer a medição da bomba de combustível, para ver se ela pode estar, quando ela superaquece, ela esquenta um pouco. pode estar perdendo a pressão, isso faz o carro ficar fraco. Tem o sensor de rotação também que faz o carro perder força. São vários itens que pode estar acontecendo ali quando esquenta o veículo. Mas o primeiro passo é pedir para medir a pressão de combustível da bomba, para saber como ela está. Se quando esquenta ela está perdendo um pouco a pressão.
Uhum.
E depois o mecânico dele vai avaliar os outros itens.
Isso numa oficina ele consegue, suponhamos, ele chega numa oficina e já pede para medir essa pressão. Isso é feito rápido, Thiago?
Não, isso é um pouco demorado. Primeiro ele vai ter que chegar, sentar, conversar com o mecânico, explicar o problema do carro dele, o que está acontecendo, tá? E aí o mecânico provavelmente ele vai começar a fazer esse teste. Primeira coisa é olhar a bomba de combustível, medir a tensão da bateria. São vários itens que faz o carro também perder a força, né? Então ele tem que sentar, bater um papo com o mecânico, explicar o que está acontecendo, e assim o mecânico vai prosseguir com o que já tem que ser feito no carro.
Certo, Thiago, chegou mais uma pergunta também relacionada a pneu. A gente estava falando aqui, eu relembro, no quadro da semana passada, a respeito do step, né? Falando a respeito desses carros que hoje, atualmente, a maioria dos carros de uns anos para cá, eles não vêm com aquele pneu normal, o pneu que você usa, que está em uso, né? Ele vem com a chamada linguicinha. E chegou uma pergunta de um ouvinte, inclusive, para o seguinte, falou o seguinte, Thiago, com quanto tempo eu posso deixar a linguicinha no carro? Porque, sinceramente, estou sem dinheiro para trocar o pneu, um só pneu. Teria que trocar, pelo menos, os jogos paralelo a ele, a que faz para ele. Por quanto tempo eu consigo andar só com esse linguicinha?
Olha só, eu vou falar para você, Letícia. Eu não aconselharia ele a andar muito tempo com esse pneu, não. Porque é por causa da proporção que ele é. Os outros pneus, vamos supor, o carro dele seja o pneu 205, 45, 16. Aquele pneu ele é muito fino, então você não tem uma certa estabilidade com o veículo para você fazer certas manobras ou você pegar a estrada na correria, na pressa. Eu aconselho ele sempre, se você não pode, tem que trocar os dois pneus, o supor, da frente. Você não pode, compre então um pneu seminovo, meia-vida, mas não fique rodando com aquele step. Aquele step é para tirar ele da estrada. Não é para ele ficar rodando dia a dia, né? Então, eu acho que o mais certo ele fazer é, se não pode, botar novo, compra ele seminovo e coloca e vai rodando com o carro, mas o step é só para tirar ele da estrada.
Thiago, o que é recomendar, qual é a recomendação, assim, para um período de calibragem do pneu? De quanto em quanto tempo, né? Vamos supor, a gente que roda todo dia, não roda muito, mas também tem gente que roda muito, que é motorista de aplicativo. Geralmente as pessoas vão calibrar o pneu quando está indo no posto, abastecer, mas isso não é feito sempre, né? Não é feito toda semana, vamos dizer, mas com que frequência deveria ser feito?
Letícia, o correto é toda semana, mas se você não consegue fazer toda semana, pelo menos a cada 15 dias, faça essa calibragem dos pneus. E de preferência, faça isso no posto mais próximo da sua casa. Porque você vai estar com o carro um pouco frio, o pneu frio, ele vai entrar um pouco de ar melhor do que já com ele quente durante o dia. Então saiu de casa, já para no primeiro posto e já pede para poder conferir como é que está a calibragem dos pneus.
E o carro, me corrija se eu estiver errado, o carro, suponhamos, o meu carro, a calibragem dele normal é 33 libras, né, que se chama.
Uhum.
Mas quando o carro está pesado, ou seja, com mais gente, ou está pronto para viajar, tem que colocar um pouco a mais, Thiago?
Você pode até colocar, meu carro vai pesado, eu vou viajar, vou pegar o asfalto, estrada aqui, eu vou colocar, você pode até colocar 35 libras, não tem problema. Só que você vai sentir um pouco mais de desconforto. Qual é o desconforto? Porque o pneu vai ficar um pouco mais duro.
Uhum.
Mas então você vai sentir mais um pouco de vibração. Mas isso é devido porque você aumentou a calibragem do pneu.
Tá, mas a gente aumenta.
Vai te atrapalhar.
A gente aumenta por uma questão de segurança ou não precisa? Eu poderia mantê-lo no 33
ali? Poderia
manter
os 33, não precisa. Tem pessoas que gostam de manter um pouco a mais.
Uhum.
Mas não tem necessidade. Porque esse 33, se você pegar uma estrada de chão ou uma estrada de paralelepípedo, você não vai sentir a vibração toda do veículo, da estrada, entendeu? Você não vai sentir a vibração no motor, na mão ali, no volante, nada. Porque nessa calibragem, a suspensão e o pneu vai estar segurando todo esse impacto.
Certo. Thiago, eu tenho uma dúvida seguinte. Olha, em uma semana, isso porque foi visto, duas situações na terceira ponte de veículo. Um foi recentemente aqui. O carro teve literalmente o pneu, ele entortou, saiu do lugar, né? Meio que quebrou aquela barra, né? que liga um pneu ao outro. E um outro, em uma outra situação, o pneu do carro simplesmente saiu, voou, passou a mureta, caiu lá embaixo, na área do exército ali. Como que isso acontece, Thiago? O motorista, ele não sente, não consegue sentir que o pneu ele está uma certa fragilidade, que pode se soltar?
Então, Letícia, o que pode ter acontecido ali, ou ele bateu algum impacto muito forte, pode ter danificado alguma parte da suspensão, um pivô, uma ponteira de direção, ou até mesmo a mucinética ele pode ter soltado. E aí, quando ele vai sentir, Letícia, se for a pancada um pouco forte, já saiu. Quando ele vai ver, já saiu. Ele não consegue nem parar o veículo na hora, antes. Então, é muito rápido, às vezes, para poder ele conseguir parar o veículo. A pancada é muito forte, então ele não consegue.
Não, mas isso assim, eu estou falando da terceira ponte, ou seja, para ele dar uma pancada na terceira ponte, se ele bater numa mureta ou em outro carro, mas do nada a roda sai. O que que isso
então,
pode ser?
Então, o que pode ter acontecido ali, ele de repente bateu algum buraco antes, aí danificou uma ponteira de direção, um pivô, ou uma mucinética. Aí geralmente vai acontecer o quê? Ela, com o tempo, você rodando, ela vai desgastando mais ainda e corre por aí, ela pode se soltar.
Uhum.
Esse que é o perigo.
Entendi. Thiago, olha, mais uma vez, muito obrigada por seus esclarecimentos, tirando dúvidas aqui com os nossos ouvintes. Semana que vem a gente está de volta.
Olha, Letícia, obrigado. Um abraço a todos aí. Fique com Deus.